destaques na atualidade informativa deste domingo com o Vítor Moenas. Boa tarde.
Sejam bem-vindos. Nova vereadora do Partido Socialista deverá participar pela primeira vez nesta segunda-feira na reunião de Câmara de Tomar. Já decorre mais um ciclo de concertos no âmbito de Cantar Natal da Associação Canto Firme. Constância recebeu o jantar de debate sobrenado ao tema Atividade Empresarial, Desafios e Oportunidades.
Voz do Conselho, à quarta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Voz do Conselho, atualidade e projetos em equação. Sertã em destaque. José Farinha Nunes, Presidente da Câmara Municipal, é o convidado na próxima quarta-feira.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este domingo. Céu muito nublado, diminuindo a partir das regiões do litoral. Ainda assim, aguaceiros pouco frequentes na região sul podem ser ocasionalmente fortes e acompanhados de trovoada. O vento fraco a moderado, temporariamente moderado a forte nas terras altas de centro e sul. Temperaturas máximas previstas para Faro 15 graus, Porto 16, Lisboa 17 e para Santarém 19.
As notícias na ERTE, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. Sara Costa, nova vereadora do Partido Socialista na Câmara de Tomar, em substituição do vereador Rui Serrano, deverá fazer a sua estreia no cargo no decorrer da reunião do Executivo Tomarense a realizar amanhã, segunda-feira. Em declarações prestadas à ERTE, Sara Costa mostrou-se surpresa com a nomeação que aconteceu no final da semana passada, mas referiu estar preparada para o desempenho das funções de vereadora no Executivo de Tomar.
Como sabemos, nesta lógica política, estas substituições de coisas que acontecem, têm acontecido em quase todos os mandatos. Sinceramente, também fui apanhada um bocadinho de surpresa, também não estava à espera desta situação neste momento, mas o que é que os tomarenses podem esperar? Podem esperar aquilo que têm esperado do Partido Socialista, que é uma única coisa, trabalho, que é o que temos vindo a fazer, quer ser uma mais-valia para o Executivo Camarário, e o PS e o Executivo e a Anabela Freitas conta comigo a 100%, pois estou aqui com trabalho para poder contribuir com contributos positivos e, sem dúvida, para servirmos os tomarenses.
Não se sente minimamente nervosa, tendo em conta aquilo que aí poderá vir?
Não. Eu estou na política já há alguns anos. Acompanhei desde 2010, estou lá mesmo ativamente a nível político. Sinceramente, nervosismo, não. Estou aqui mesmo para trabalho. Temos uma equipa fantástica que tem dado provas do seu mérito e são provas reconhecidas do trabalho. Sinceramente, eu acho que é mesmo essa palavra, é trabalho e não estou com qualquer nervosismo.
Tendo em conta a média normal de idades para o desempenho destas funções, poderá fazer com que algumas pessoas fiquem de pé atrás face a essa juventude. E eu então pergunto-lhe, o que é que se admite, primeiro que tudo, que alguém possa pensar assim, e o que é que responde a estas pessoas?
Eu compreendo que no nosso país, em Portugal, nós temos uma mentalidade um bocadinho cética em relação à idade. Mesmo um jovem de 20 anos, quando sai para o mercado de trabalho, 20, 21, 22, é visto como novo demais. Aos 25 ainda é novo demais, aos 27 ainda é novo demais, aos 30 já é velho demais. Isto também é assim um bocadinho também delicado falar assim desta maneira, mas é o que se passa em Portugal. Nós temos um bocadinho de ceticismo em relação aos novos, passado uma certa idade já é velho, por isso aqui temos que ter aqui um conceito do que é o jovem e o que é que deixa de ser jovem. A nível político, já como lhe disse, já há alguns anos estando nestas elites, estou nos quadros, por exemplo, da juventude socialista a nível nacional, por isso já não sou propriamente nova ou tão jovem assim nestas andanças. Compreendo que a idade possa eventualmente desfocar alguém, mas isso a mim, sinceramente, não é que me assiste nem minimamente me afeta.
Rádio Web, a primeira a informar.
Começaram nesta sexta-feira os concertos do ciclo Cantar Natal 2016, uma organização da Cante Firme em parceria com o município Nabantino. A abertura solene do ciclo realizou-se no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar. Nesta edição, registro para os habituais concertos pela Orquestra de Sopros e Ensemble de Metais da Cante Firme e dos concertos de Natal e de Reis pelo Coro Misto e Orquestra de Cordas Cante Firme, sendo que este ano esta edição contará ainda com duas exposições evocativas a Lopes Graça, compositor tomarense e sócio honorário da associação, sendo uma dessas exposições organizada pelos alunos do Conservatório de Artes da Associação Cante Firme. A novidade deste ano é mesmo o concerto de encerramento do primeiro estágio de cordas da Cante Firme, organizado pelo seu Conservatório de Artes. A ERTS esteve na abertura do evento e colheu em exclusivo, na altura, as declarações de Simão Francisco, o presidente da Associação Cante Firme, sobre o ciclo Cantar Natal.
Este é um evento de enorme importância para a nossa associação e é talvez o evento que mais trabalho nos dá e trabalho de uma forma positiva no nosso plano de atividades. É um evento que apresenta já um cunho histórico na nossa associação e no nosso concelho, fazendo com que o concelho de Tomar, por esta altura do Natal, ao nível cultural, ganhe um enorme relevo em toda a região do Médio Tejo. Este ciclo vem promover a qualidade artística e a inovação dos grupos que se apresentam e mesmo aqueles que vão tendo uma apresentação regular no ciclo vão se reinventando, trazendo novos repertórios, novas sonoridades e novos ambientes sonoros. Além de promover, obviamente, a oportunidade de acesso a grupos vindo de fora, traz também o bom efeito de trazer os nossos alunos também a participar neste ciclo de concertos, o que de uma forma pedagógica para eles é muito importante terem acesso à participação e à amostra do seu trabalho que vão fazendo ao longo do ano letivo. É importante, obviamente, realçar que o Cantar Natal não é a primeira edição nem a segunda, já tem bastantes anos de história e este ciclo nasceu basicamente quase desde a origem do Coro Misto da Cante Firme, que começou a realizar aquele que já é o tradicional Concerto de Reis na Igreja de São João Batista e esse é sem dúvida um embrião de todo o Cantar Natal. Com o tempo foi-se alargando, foi começando a haver mais concertos, começaram-se a trazer formações de fora e de dentro também da Cante Firme e temos assim então hoje aquilo que é o Cantar Natal.
O ciclo Cantar Natal é um evento de grande referência em Tomar e em toda a região do Médio Tejo. Durante a cerimónia da apresentação da iniciativa, destaque também para a intervenção da Presidente de Câmara, Anabela Freitas falou da valorização de Tomar através deste e de outros eventos.
Eu penso que é da mais elementar justiça dizer que este evento, o Cantar Natal, é o evento da Cante Firme, ao qual, mais tarde, o município se associou. E aquilo que leva, pelo menos neste momento, não foi este executivo que se associou, já no passado o município também estava associado ao Cantar Natal, aquilo que nos leva a associar, a acarinhar e a incentivar a continuidade deste evento e até fazê-lo crescer, é que possamos aliar duas coisas. Primeiro, aquilo que o Simão já aqui nos disse. Ou seja, temos matéria-prima de elevada qualidade no nosso concelho que importa dar a conhecer aos nossos cidadãos. Mas temos também matéria-prima que devemos dar a conhecer aos nossos cidadãos e aos concelhos limítrofes. Mas também é importante que possamos receber, e temos condições para isso, que possamos receber aquilo que o Simão também aqui nos disse, grandes orquestras, outro tipo de estilos musicais, penso que foi assim que o Simão disse, e portanto esta é uma parte que para nós é importante, valorizar aquilo que temos, dar ferramentas para que possam crescer, ou seja, ensinar a pescar e não dar o peixe, e é isso que a Associação Cante Firme tem feito. Por outro lado, aquilo que nós pretendemos, e às vezes é pena as coisas não, a outra parte não perceber isto. Cantar Natal vem numa altura em que o nosso comércio tradicional deveria estar mais ser mais aguerrido, permitam-me esta expressão. E o que é que nós pretendíamos? É, venha comprar a Tomar, mas venha ter cultura a Tomar.
A Câmara Municipal de Maçã foi distinguida como uma das autarquias mais familiarmente responsáveis pelo Observatório das Autarquias, familiarmente responsáveis no ano de 2016. Esta distinção acontece pelo quarto ano consecutivo, pelo que a Câmara Municipal de Maçã irá receber uma bandeira com a palma, um motivo de orgulho para o município, por todo o trabalho desenvolvido por esta autarquia junto dos seus municípios e famílias. A cerimónia de entrega das bandeiras realiza-se já a 7 de dezembro, no auditório da Fundação em Coimbra. Refira-se que o Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis foi criado pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas. Entre os objetivos do Observatório está o de dar visibilidade às autarquias que se destaquem no âmbito das iniciativas dirigidas às famílias.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de Abrantes, Maçã e Sardual, realizou-se na última quinta-feira na Vila Poema a quarta sessão do jantar-debate sobreado ao tema Atividade Empresarial em Constância, Desafios e Oportunidades. À semelhança dos anteriores, marcaram presença algumas dezenas de empresários deste concelho, instituições locais e as entidades promotoras do encontro, no caso a Associação Comercial Empresarial, a Tagus e a Câmara Municipal de Constância. No jantar-debate realizado então nesta última quinta-feira foram discutidos as perspectivas de futuro para as empresas do Concelho de Constância, os constrangimentos que afetam o seu desenvolvimento e os mecanismos de apoio ao setor, entre outros temas. No final da sessão, a ERTS fez o balanço com a Presidente da Câmara Municipal de Constância. Júlia Amorim destacava o facto de ser necessário consertar políticas de desenvolvimento na região.
Foi um serão onde se partilharam ideias de uma forma tranquila, onde se refletiu sobre o desenvolvimento e alguns constrangimentos a esse mesmo desenvolvimento do nosso concelho, mas também numa perspectiva de região, porque este desenvolvimento tem que ser consertado. Por outro lado, promovido pela Associação Comercial e Empresarial que envolve os concelhos de Abrantes, Constância, Sardual, Maçã e Vila de Rei, é extremamente importante porque dá a ideia de coesão, naturalmente, e portanto foram aqui com os presentes, foram dados a conhecer não só projetos do município, constrangimentos também, mas também neste momento algumas fontes de financiamento e algum apelo para que e um abrir de portas para todos aqueles que queiram melhorar as suas empresas ou criar o seu próprio negócio e, portanto, acho que foi uma iniciativa muito interessante da Associação Comercial e Empresarial destes conselhos de sua envolvência. Isto no que diz respeito àquilo que nós ouvimos, a nossa maneira de ser e de estar é de ouvir e naquilo que é possível concretizar, às vezes nem sempre é fácil, e portanto esta foi mais uma das ações, neste caso formal, em que um conjunto de pessoas teve a oportunidade de partilhar as suas ideias, fazer as suas reflexões, e não foi por acaso que a Câmara Municipal inscreveu neste jantar de trabalho alguns técnicos da autarquia, exatamente para poderem também contribuir, mas principalmente para sentirem o pulso destas pessoas que, no fundo, são eles os atores do desenvolvimento também do nosso território.
Rádio Web, a primeira a informar.
A circulação rodoviária na Estrada Nacional 110, nomeadamente na localidade de Atalaia, Vila Nova da Barquinha, é motivo para que o Bloco de Esquerda questione o Ministério do Planeamento e Infraestruturas. O deputado Carlos Matias, eleito pelo Distrito de Santarém, numa questão direcionada ao Governo, pretende saber quando serão concretizadas as reclamadas medidas de acalmia de tráfego dentro da Atalaia. O texto refere que o troço da Nacional 110 é percorrido por trânsito intenso, incluindo muitas viaturas pesadas. Tratando-se de um atravessamento urbano da vila, com cerca de 1.800 habitantes, o risco é grande e compreensíveis os receios das populações no que concerne à sua segurança, em especial das crianças e dos idosos. É ainda destacado o papel da Câmara de Vila Nova da Barquinha, essencialmente pela solicitação à Infraestruturas de Portugal da adoção de medidas de acalmia do tráfego. O Bloco de Esquerda refere que é recomendável a instalação de semáforos junto às passadeiras, acionados automaticamente para velocidades superiores a 50 km/h, ou ativados a pedido por carregamento de botão para o atravessamento pedonal.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Templar Rotas e Destinos está a assinalar em 2016 20 anos de existência. Esta estrutura, que faz parte da Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, pretende promover um conjunto de atividades que estão sendo desenvolvidas no decorrer de 2017 no âmbito do Ano Internacional do Turismo Sustentável. A ERTS ouviu o coordenador local da ADIRN, Jorge Rodrigues, sobre este objetivo para o ano que se avizinha.
Somos de todo interessante associarmos ao turismo sustentável, à promoção de programas que tenham essa vertente sempre presente, e por isso não quisemos de deixar assinalar nesta importante data, mas com vista também a redirecionarmos a nossa programação do próximo ano para essas atividades. A Templar tem duas vertentes principais: uma agência de viagens normalíssima, que funciona no balcão de Torres Novas, e outra mais virada para os eventos, para a aventura. A programação que vamos apresentar tem a ver com isso, com a parte dos eventos, da aventura que a Templar promove. Essa vai se dirigir mais para o que os consumidores querem. Uma das tendências da Europa da microaventura com um grande impacto. São essas as tendências dos consumidores atuais. E são essas que nós vamos seguir. Vamos valorizar muito a questão dos percursos pedestres, dos percursos dos passeios de bicicleta. Obviamente a questão do turismo cultural estará presente. São essas as linhas que vamos estruturar de forma a serem um contributo real para as populações, para os territórios onde são desenvolvidas as atividades. Prioritariamente são feitas atividades aqui no Médio Tejo, até associadas a um trabalho que tem vindo a ser feito pela comunidade intermunicipal e que as três associações de desenvolvimento participam, de uma rede de percursos pedestres. Vamos tentar, desde já, começar a valorizá-los e a potenciar a sua utilização. Mas também vamos ter ofertas para fora do território, também na lógica de ser um serviço à população residente que quer conhecer outros destinos. Vamos ter passeios. Em breve vamos fazer uma visita ao Museu do Pão, mas vamos também ter soluções propostas para os Açores, para Cabo Verde, que é um parceiro interessante também da ADIRN. Queremos ter uma oferta realmente diversificada, mas focada sempre na preocupação do turismo sustentável no próximo ano. No próximo e nos outros, sempre foi uma preocupação nossa. Vamos dar mais ênfase em 2017.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai realizar-se na terça-feira no Tagus Vale e Parque Tecnológico do Vale do Tejo, em Alfredo, o primeiro Fórum Regional das Indústrias Criativas. O evento decorre entre as 10 e as 23 horas, tendo como anfitriã a Associação Médio Tejo Criativo, e tem como principal objetivo promover a criatividade e a inovação, a capital de risco e as entidades ligadas às indústrias culturais e criativas na região do Médio Tejo. Esta é uma iniciativa pioneira em toda a região e que visa potenciar o contacto entre os diversos intervenientes regionais, sejam eles entidades, empresas, indústrias, escolas e artistas e criativos. Um evento que pretende quebrar barreiras e sublinhar a importância do papel que a criatividade pode desempenhar no desenvolvimento da região. Palestras, workshops, também concertos musicais, espaços expositivos, street food, são algumas das muitas atividades programadas para esta primeira edição do Fórum Regional das Indústrias Criativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Chama-se Natal no Convento, Feira Solidária, vai decorrer no dia 4 de dezembro, uma feira de vendas de Natal a favor das instituições de solidariedade social, comissões de pais, das escolas de Tomar, agrupamentos de escuteiros e outras instituições que participam no evento a convite do Convento de Cristo, com o objetivo de venderem produtos que servem para angariar algumas verbas para os objetivos das associações participantes. Muitas instituições presentes vão também colaborar no programa cultural da Feira Solidária de Natal, sendo por isso também uma oportunidade para os tomarenses se deslocarem ao Convento de Cristo e ali fazerem algumas compras de Natal, ajudando assim as instituições a angariar verbas para os seus fins solidários e, naturalmente, a passarem no convento um dia de festa em família, dia que terá entrada gratuita. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.